Renascença, a par com o mundo.
Avançamos por fora da caixa, para a caixa francesa e depois vamos para a caixa norte-americana, que é uma caixa global. Vamos começar esta semana com o António Vitorino e vamos começar aqui por França. Isto é um pouco a continuação do nosso debate da semana passada, onde olhámos para Macron, também para o que ia discutir com Angela Merkel, ou pelo menos com a Alemanha, com o dado novo de hoje, que tem a ver com a composição do governo francês. A confirmação de Édouard Philippe como primeiro-ministro, alguém que vem dos republicanos, com notas como, por exemplo, a entrada no governo de François Bayrou para ministro da Justiça, um veterano, e Bruno Le Maire, que vai para ministro da Economia, isto só para sublinhar alguns nomes. Já agora, o ministro dos Negócios Estrangeiros é Jean-Yves Le Drian, que era alguém que estava com a Hollande, não é?
Ministro da Defesa da Hollande.
É. António Vitorino, como é que olha aqui para a lista de Macron?
Acho que esta escolha do primeiro-ministro é uma escolha racional, é uma escolha com uma agenda política muito determinada. Sempre achei que ele escolheria um primeiro-ministro oriundo dos republicanos para agravar, digamos assim, as tensões internas aos republicanos. Este é um homem que começou a sua carreira política no Partido Socialista, curiosamente, na ala de Michel Rocard. Depois transitou para os republicanos, na altura em que era o MP, e foi um discípulo de Alain Juppé, esteve na campanha de Alain Juppé e foi daqueles que se dessolidarizou da campanha de Fillon quando surgiram aqueles escândalos de que nós aqui falámos. Portanto, a escolha do ponto de vista político, percebe-se, é uma escolha para cravar um espinho no coração da direita, digamos assim, da direita democrática francesa.
Tem um cálculo eleitoral para as legislativas.
Sem dúvida, e eu acho que, nesse sentido, digamos assim, a composição do próprio governo, paritário, portanto metade de homens,
sim,
metade de mulheres,
exato.
A composição do governo é bastante abrangente, porque tem três ministros do MoDem, que era o movimento centrista do Sr. Bayrou, que
também entra no governo,
que ele próprio entra e que apoiou Macron. Tem dois republicanos e, curiosamente, as pastas económicas foram entregues à direita, digamos assim. São dois ministros republicanos,
curioso.
Bruno Le Maire e o Sr. Darmanin, ou Darmanin. E depois tem quatro socialistas e dois radicais de esquerda, quatro mais dois que são, digamos assim, oriundos da maioria que apoiou François Hollande. Talvez a parte mais curiosa é que os socialistas ficam com pastas regalianas, como o interior e os negócios estrangeiros e ainda a administração do território, e há, para surpresa provavelmente dos militares franceses, uma mulher ministra da Defesa.
Mas só uma nota ainda antes de passar a Pedro Sánchez Lopes, com pesos pesados, ou seja, com pesos, ministros com peso específico, como estou a falar de Bayrou, como estou a falar de Le Maire.
Sim, sem dúvida.
Ou
seja,
não
Rian,
é um governo
também
de transição fraco à espera.
Pois nós não
de...
sabemos quanto tempo este governo vai durar.
É isso.
Esse ponto é incontornável, porque depende do resultado das eleições legislativas. Portanto, pode ser um governo de curta duração, só até ao dia 18 de junho, se eventualmente houver uma maioria que não sustente um governo deste tipo. Agora, pela lógica da sua composição, a ideia é ir buscar votos a várias famílias políticas e, portanto, tentar construir uma maioria.
Vamos ouvir a opinião de Pedro Santana Lopes em relação à composição do governo que vai ser liderado por Philippe, primeiro-ministro Philippe.
Sim, é um governo aluvião, catch-all government, ou seja, tenta caçar apoios, passa a expressão, em todos os quadrantes. E, portanto, vem na linha daquilo que temos falado, ou seja, Macron, que ainda está a jogar um pouco no escuro, não sabe qual vai ser a composição do Parlamento. Este governo vai, de facto, apalpar terreno e está dependente disso. Portanto, como dizia o António, como sempre dizia, não sabemos quanto tempo vai durar. Agora, o governo em si é um equilíbrio em todos os aspectos. De facto, esta coisa curiosa do Ministério da Defesa se chama Ministério das Forças Armadas, não é?
É.
Não sei, alguma coisa.
Era a designação no tempo do De Gaulle, não é? Do próprio De Gaulle.
É uma designação recuperada, é isso?
É, ele tem assim alguns
lados. Foi assim até ao governo Pompidou, depois deixou de ser a seguir ao presidente Pompidou.
É, portanto, mas como o António dizia, de facto, as pastas da economia mais à direita e depois as pastas mais políticas, digamos assim, defesa, política externa, etc., interior, mais para os socialistas.
E ele no meio. Ele no meio. A geringonça Macron, pronto.
Sim. Pode-se dizer que sim.
O primeiro encontro Macron-Merkel, o, digamos, os M&M's, dois M's que marcam neste momento a Europa, depois da, enfim, de Macron tomar posse. E aqui também, enfim, nada de especialmente novo, face ao que falámos na semana passada, António Vitorino. Há alguma surpresa que tenha tomado nota?
Bom, os jornalistas que são maldicentes já falam no Mercon. Exato. Do Mercosi. No Mercon. Não, acho que Macron foi inteligente na maneira como lidou com este primeiro encontro, porque, sem deixar de assinalar os seus pontos da agenda europeia, tornou claro que estava preparado para aceitar que há alguns objetivos de curto prazo, designadamente nas medidas anti-dumping, na questão da proteção dos trabalhadores que se trabalham noutro país. Portanto, aquilo que pode ser feito pela senhora Merkel até às eleições alemãs e aquilo que só depois das eleições alemãs é que pode ocorrer, que é a reforma da zona euro. E em resposta, a senhora Merkel mostrou-se aberta à possibilidade de haver até uma reforma dos tratados. Exato. Na perspectiva da revisão.
Esse ponto é que não
maneira.
Falámos na semana passada, a possibilidade da reforma dos tratados. E porquê é que isso pode surgir, António Vitorino?
É porque se calhar os dois estão a falar de coisas diferentes. Uma coisa é alterar o tratado orçamental, é isso que obviamente está a falar o senhor Macron. A senhora Merkel o que está a dizer é que está previsto no próprio tratado orçamental que em 2017, ou seja, este ano, deveria ser feita a sua integração no Tratado da União Europeia. Portanto, estão os dois a falar do mesmo tratado,
sim,
mas com
diferentes.
Intuitos diferentes. Embora, nesta fase do campeonato, eu já me contento que a porta tenha ficado aberta, porque se revisitar o Tratado Orçamental, tanto se pode fazer a pretexto da sua integração no contexto da União Europeia, como permitindo, a partir daí, alterar a própria regra do tratado.
Macron quis
assim... E a senhora Merkel não queria falar da União Monetária também, da União Bancária?
Sim, mas a maneira como ela colocou a questão, na minha opinião, foi dizer, não, está até previsto que seja objeto, portanto, ela que tentou desdramatizar, digamos assim, a proposta de Macron e utilizou o pretexto do tratado orçamental. Agora, a União Bancária, sim, eu acho que isso tem que ser completado, não é?
Claro.
Alterações nos tratados.
Sim. Não, eu antes disso gostava de repetir o que já disse aqui antes. Se fosse o Sr. Macron, não tinha ido a Berlim agora, já.
Foi com pressa, mas foi cumprir também a tradição, não é?
Mas está bem. Está bem. Mas as tradições...
Alguma tradição ele havia de cumprir. Já que não cumpriu nenhuma outra.
Eu estava a pensar, as tradições mudam-se. Isto anda tudo pernas para o ar. Portanto,
as sondagens, atenção que as sondagens...
Até aí a tradição não se cumpriu, que enganou-se sempre, desta vez acertaram. Portanto, mas pronto, esse é um primeiro ponto. Eu acho que o Sr. Macron também naturalmente tem interesse em acordar com a Sra. Merkel aquilo que ele poderá fazer, não é que ela autorize, mas seja aceita a nível europeu, para de facto algum relançamento da economia e criação de emprego, principalmente em França, e portanto que lhe seja permitido... a nível de controle central em Bruxelas, há alguma margem para um investimento, uma dimensão de investimento a crescer, nomeadamente, claro, investimento público. Isto para além da questão, que o António já falou, da revisão dos tratados e que, naturalmente, os interesses do Sr. Macron não serão aí exatamente coincidentes com os da senhora Merkel, mas de facto o importante é a questão de ser colocada em cima da mesa. A partir daí, depois países de todos os cantos da Europa terão as suas matérias para dar o seu contributo para esse processo.
É mais uma caixa de Pandora também, não é?
Pronto, que é um processo perigoso, é isso mesmo. E o que é facto é que nós, em períodos muito curtos, vamos constatando a necessidade de revisitar os tratados. Não foi agora, com estas eleições... Já vinha de antes essa necessidade sentida e pronto, mesmo o que se passa hoje em dia com o BCE, as faltas de sintonia na Alemanha, nomeadamente no seu Banco Central, em relação às políticas que têm sido levadas a cabo pelo próprio BCE, tudo isso acabará por vir para cima da mesa. Por isso é que, sendo importante, por um lado, que a questão seja revisitada, mas de facto... causa algum receio, porque não sei onde é que irá parar uma matéria como essa, se não se abrirão gavetas atrás de gavetas.
Só para fechar este tema, que um tema que eu vinha a pensar colocar a António Vitorino, mas que não levantei no início, mas está subentendido na sua resposta. Na semana passada dizia que o espaço socialista ia ser reconstruído a partir de Macron, ou do En Marche, digamos assim, do movimento criado por Macron. Estas nomeações, este alinhamento, não muda a sua ideia em relação a isto?
Não, sinceramente não. Bom, eu não falei na reconstrução do Partido Socialista.
Não, do espaço político.
Isso é muito importante. Sim. Aparentemente o que se passa é que naquelas candidaturas, naqueles círculos uninominais em França, onde se candidatam socialistas que não hostilizaram a candidatura de Macron, o Sr. Macron não apresentará candidatos do En Marche. E o mesmo se pode dizer em relação a candidatos republicanos, onde o Sr. Macron conta que eles depois venham a seguir a integrar a maioria que ele espera que saia das eleições. Portanto, nós vamos ter que aguardar para ver qual vai ser a representatividade dos oriundos do Partido Socialista
no Parlamento,
para perceber isso.
Bom, vamos ao segundo tema, e este aqui
escaldante.
Dá para muita coisa. Para a semana vamos voltar a este tema, porque Trump vai aparecer aqui.
E Trump tirou a assinatura.
Nosso
nós
continente.
Nós devíamos dizer, não, fora não, da não. Caixa, com António Vitorino, Pedro Santana Lopes, José Pedro Frazão e Donald Trump.
Pronto. Mas ele ainda não apareceu, não tem aparecido ultimamente.
Mas aqui está presente constantemente.
Exato. Bom, desta vez porque se aproxima perigosamente daquelas fronteiras da destituição. Este é o debate que está completamente instalado em Washington e hoje até há sinais de republicanos na Câmara dos Representantes que podem alinhar na tal comissão independente para investigar a influência russa, mas sobretudo esta questão da questão com o FMI, com o FBI.
O memorando,
exatamente.
Escrito. Que o ex-diretor do FBI, depois da reunião com o Sr. Trump. Isto são ameaças em cima de ameaças. Uns falam se aquilo terá sido gravado ou não. Que, aliás, é uma coisa extraordinária também. Hoje de manhã havia na CNN as eventuais gravações, foi a expressão que eu percebi, que sistemas de gravações que haja na Casa Branca. Ou seja, quem lá vai hoje em dia, depois vem o Sr. Putin dizer
se quiserem
que pode provar que o outro disse ou não disse. E agora há o memo dos tipos que vão às reuniões, depois escrevem os seus memos, portanto, a partir de agora, para ir à Casa Branca, entra muda e sai calado, não é? E mesmo assim
já
não é fácil.
Já para não falar de passar informações classificadas à Casa Branca. Nomeadamente vier de Israel.
Onde é que
vão parar as informações?
Ah, enquanto estiver lá este locatário, ouça. Ou muito
locatário?
Bem,
boa expressão.
Este arrendatário.
Enquanto era objeto de uma ação de despejo.
Exatamente. Já não é impeachment, é despejo. Não, enquanto eu estiver lá, você passava ao segredo?
É, acho que em Israel é a pergunta que fazem.
Ah, pô, e assim, então, não precisam de perguntar. Acho eu, não é? Porque, de facto, a justificação que ele dá é muito interessante. Ele, de facto, é um tipo hábil na argumentação. Vem dizer aquilo que a Rússia tem direito a defender-se também, e, portanto, é uma questão de solidariedade humanitária e tal. A questão é que ele pode fazer isso tudo sem passar informação classificada, não é? Mas, enfim.
António Vitorino.
Bom, eu acho que a Casa Branca deve ser hoje um dos sítios mais caóticos do mundo, porque o pobre conselheiro da Segurança Nacional veio dar uma explicação.
Sr. Flynn.
Que foi imediatamente, não agora, o McMaster.
Ah, sim.
O novo. Veio dar uma explicação
para
a atuação do presidente, que depois foi imediatamente desmentida pelo próprio presidente. Portanto, dá para perguntar quem é que se atreve a dizer alguma coisa, correndo o risco de, no tweet seguinte, ser varrido do mapa. Eu acho que isto, mais do que o episódio em si é grave, como é evidente, mas mais do que o episódio em si, o que ele representa, ou o sintoma que ele é de duas coisas, na minha opinião. A primeira é que aquele mal-estar entre Trump e a comunidade das informações americana, que surgiu logo no momento da eleição, não só se mantém, como sai substancialmente agravado. E isso nunca dá bom resultado. O segundo sintoma é que Trump estava, antes desta última semana, debaixo de uma suspeição de que alguns elementos da sua entourage próxima tinham relações especiais com a Rússia. Esta semana ele conseguiu pôr-se desse filme. Isso é que é notável. Quer dizer, perante uma suspeição e um problema, ele, a solução que tem, como elefante em loja de porcelana, é entrar no filme. Demito o diretor do FBI, toda a gente interpretou e que não foi desmentido, que foi por não ter cedido a pressões para pôr termo àquela investigação, e depois vem a cereja em cima do bolo, que é esta história das informações passadas aos
russos.
António,
mas até receber o ministro e o embaixador da Rússia na sala oval, numa altura destas, dois dias depois da história com o diretor da FBI, ele parece que faz de propósito. É uma coisa estranha. Não é?
Ele tem vocação provocadora, isso é verdade.
Não, isso há que reconhecer. E há que levar isso em linha
e
de
isso
conta.
Isso é uma arma dele. É uma arma que já se provou eficaz.
É verdade. Agora, ele tem essa componente.
Este é um tema que não é bem um tema daqueles que se possa considerar de menor importância nos Estados Unidos, as relações com a Rússia. E claro, a mentalidade da maioria dos americanos de que a Rússia, no mínimo, é um adversário, se é que não for um inimigo, sim, este tipo de suspeição afeta seriamente a credibilidade do presidente dos Estados Unidos dentro dos próprios Estados Unidos.
Há uma sondagem hoje, ontem à noite, que já uma maioria de americanos a defender a destituição.
Mas a destituição não, quer dizer, a questão dos segredos ele pode contornar, porque ele tem o poder de desclassificar a informação. A questão, sim, é a obstrução à justiça, não é?
Não, é, há duas coisas. Uma coisa é desclassificar.
É a cláusula dos emolumentos.
Outra
também,
coisa,
não é?
É os termos em que a informação foi passada que permitam identificar a origem da informação. Isso é uma outra história, porque isso quebra a confiança entre serviços de informações. Ao que se relata, aquilo que o Sr. Trump terá dito ao ministro Lavrov permitia desde logo identificar que a origem eram os serviços secretos israelitas, qual era a cidade onde essa informação foi obtida, que teria sido mesmo mencionada pelo nome, o que significa, portanto, que o Daesh ficou a saber que os serviços secretos israelitas têm uma fonte infiltrada altamente colocada no Daesh, que até está no coração do planeamento de operações terroristas. E, portanto, todos estes dados passados para a Rússia, o que significa passados também para o regime sírio, mas também passados para o Irão.
Mas não dá lugar à destituição, isso só por
não,
si.
Não, a questão do impeachment eu acho que é um tema que está presente quase desde o primeiro dia.
Mas tem pernas para andar, cada vez que surge...
E também a questão da falsidade.
Tenham calma.
Porque ele já fez...
Sim, mas ele pode...
O António vem fazendo esta promessa já há tempo.
Tenham calma.
Keep cool.
Keep cool, exatamente.
Porque
isto não é assim.
Há a questão de
não é assim que se afasta o presidente.
Sobretudo não se pense que é por um pico de um episódio. Pode ser uma continuidade. E ainda é cedo.
Mas nos termos da Constituição, não é assim que se prova.
Mas ele já tem várias versões. E lembro-se do que o Sr. Clinton esteve a ser afastado por faltar à verdade sobre aqueles temas, sim, inacreditáveis. Faltar à verdade, claro, só. E bom, ele já teve várias versões sobre o mesmo
mas
tema.
E é preciso um
senhor
procurador também em cima do Sr. Trump, que ainda não vimos atuar.
Já há pedidos, de facto, para nomear um procurador especial.
E a vinda... Nós na próxima
mas eu aí
semana...
sou muito como o senador McCain. Acho que, segundo o princípio, deixa-os poisar.
Só para o minuto final. Para a semana, vamos falar ainda de Trump, mas porque ele vem à Europa. E estas notícias...
Você não vai lá?
Não. Ele é que vem à Europa.
Não, lá ter com o Sr. Trump.
Vamos todos ter com o Sr. Trump. Era um bom programa, não acha?
Mas finalmente estaremos os quatro juntos.
Ora bem, podemos assim estar completos na nossa quadratura do círculo, nesse caso. A minha questão é, se esta questão da troca de informações para a Europa, é, quer dizer, é um caso sério, nós precisamos das informações americanas e passar informação aos Estados Unidos sem que ela vá parar a outros sítios.
Todos precisamos uns dos outros nessa matéria.
Mas se Trump se fizer curto-circuito ao processo?
Não, com certeza. Isso é algo que neste momento estará a ser analisado em detalhe sobre o que informar e não informar e como informar.
O que nós todos precisamos é das informações de Israel.
Ah, pois.
Pelo que se percebe.
Os americanos incluídos. E, portanto, é aí que o problema se vai colocar.
Na semana cá estaremos. Fica prometido, falamos novamente de Trump.
Renascença, a par com o mundo.